ambiente.
O projeto Manualzão da UFMG reuniu 10 pesquisadores para percorrer cerca de 70 quilômetros dos rios atingidos pela tragédia de Mariana. Resultados preliminares indicam morte de rio e devastação da flora local. Essa é a primeira de várias expedições planejadas para acompanhar a situação e a qualidade dos rios. Na coluna de meio ambiente de hoje, o professor Marcos Poliano, que liderou a expedição, conta o que viu no percurso.
Professor Marcos Poliano, o projeto Manualzão fez uma expedição, né, percorrendo, acompanhando a lama que foi derramada pelo rompimento da barragem. O que vocês encontraram, professor? Imagino que tenham resultados já definitivos, mas o que vocês já encontraram desse desastre, da qualidade da água e também dessa lama que está ali, né, margeando os rios?
Primeiro, boa tarde a todos. Lamentável que a gente realmente, o que nós vimos lá ontem, ao longo de todo o trajeto que a gente passou, né? O rastro é uma destruição absurda, né? Absurda. Inclusive, nós já temos cenas hoje dessa lama chegando a cerca de quase 20 quilômetros da costa do Espírito Santo. Então, olha a intensidade do dano que essa lama vem provocando. A gente reuniu aqui cerca de 10 professores e doutorandos, né, da área de geografia, de geologia, de biologia, nós aqui da área da saúde coletiva e do projeto Manualzão, enfim, foi uma equipe bem ampla, né, com o espírito realmente de fazer uma análise mais científica, criteriosa e in loco da situação, né. A gente percorreu, porque o Doce ele é formado pela junção de dois afluentes importantes, que é o Piranga e o Ribeirão do Carmo, né? O Piranga é um rio que passa em Ponte Nova, ele não foi afetado. É um rio que ainda está com uma qualidade de água boa. O Ribeirão do Carmo, por outro lado, foi o que foi afetado, né? E aí deu para a gente comparar nitidamente a diferença de um de outro, né? Assim que a gente chegou já no Ribeirão do Carmo, já pouco distante ali da foz dele, cerca de uns 5 a 10 quilômetros, a gente tem uma barragem que é de uma hidrelétrica da Candonga, e essa estava basicamente totalmente assoreada pela quantidade de árvores, de plantas, de lixo que se juntou ali, e já tinha uma operação de retirada desse material de dentro da barragem. É impressionante a cena, porque são montanhas e montanhas de rejeitos, né, e de madeiras, todos esses materiais que desceram o rio. Inclusive, lá era um balneário, para se ter uma ideia. Então, se tinha, inclusive, uma barcaça que fazia transporte de turistas, e ela está praticamente jogada na margem do lado lateral, quer dizer, destruiu todo aquele cenário que você tinha. E aí depois a gente foi tentando ir na direção mais próxima do rompimento, e à medida que a gente foi cada vez mais se aproximando das áreas mais comprometidas, as cenas foram ficando mais chocantes e impressionantes, né? Então, a partir do momento que a gente entrou no Ribeirão do Carmo, você tem praticamente cerca de uns 50, em determinadas faixas, 100 metros, que o resíduo, que a lama, tomou conta, né? Nós temos cenas fotografadas de que postes, que normalmente tem cerca de 3, 4 metros de altura, você tem lama até metade desses postes. Então tem uma sequência de postes, né, totalmente dentro dessa massa de rejeito, e que você pode alcançar com a mão, para você ter uma ideia do tanto que essa lama afundou, né, e percorreu. E como eu falei, essa é uma massa de rejeito, então ela pavimenta, então você pisa, parece um solo duro, compactado, né? E ali naquele solo não tem matéria orgânica, então não nasce nada. Então destruiu várias e várias propriedades agrícolas que foram totalmente tomadas por esse rejeito, né? A medida de água, a gente pegou alguns indicadores, alguns ainda vão ser analisados em laboratório, mas o nível de oxigênio da água é quase próximo de zero, ou seja, não existe oxigênio naquela água, que praticamente torna o ribeirão todo praticamente estéril, um ribeirão sem peixe, né, sem possibilidade de vida aquática, muito remota, e a quantidade de lama que ainda está descendo, quer dizer, porque a barragem, uma das barragens, que é a barragem de Santarém, continua despejando lama. Então aquela, e a cena mais impressionante do ponto de vista do impacto humano foi realmente quando a gente chegou em Barra Longa, que é uma localidade da Estrada Real, né? É um município, uma localidade que data de 1730, tem uma igreja centenária lá, tempo ainda Brasil, colônia ainda, então assim, dá uma imponência lá naquela localidade, e tem uma praça que fica mais ou menos no nível do rio, foi absolutamente, totalmente tomada, então, né? E é um crime ambiental, eu diria que esse caso só não foi abafado porque a lama está falando mais alto do que o silêncio dos políticos de uma forma geral.
Bom, professor Marcos Pereira, muito obrigado pelo relato do senhor, pela participação aqui no FMG Educativo. A gente volta na próxima semana com mais uma coluna de meio ambiente.
Ok, Vinícius. Eu agradeço a todos os ouvintes e um abraço.
Os resultados das análises da água e da lama vão ser divulgados entre 7 e 10 dias. A coluna de meio ambiente vai ao ar toda quarta-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir todas elas no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.